O dever e a mídia. Um encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Entrevista com o jornalista esportivo Felipe Cardoso. Entrevistador Gilson Josefino, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Data: janeiro de 2013.
Dia 7 de janeiro de 2013, vamos entrevistar para o site da associação o comentarista do momento, Felipe Cardoso. Felipe, qual é o seu nome completo?
Você quer o nome inteiro?
É.
Vamos lá. Felipe, com dois P's, por favor, eu faço questão, hein? Felipe Basílio Cardoso Pires Neto.
Opa. Felipe, você é carioca ou nasceu em outra localidade?
Nasci em Copacabana.
Aqui no Rio mesmo, capital.
Isso.
Como despertou em você o interesse, a vocação para trabalhar na área da comunicação?
Eu sou de uma família de médicos. Meu pai era médico, meu avô era médico e meu bisavô era médico. Todos se chamavam Felipe. Eu sou o quarto Felipe.
Caramba.
Eu fiz faculdade de medicina 6 meses e larguei. Porque na primeira aula de anatomia, eu entrei na sala e passei mal. Tive um enjoo.
Uhum.
E aí, imediatamente, percebi que não era a minha vocação. Sempre quis ser jornalista. E aí, fiz faculdade e passei e me formei pela Universidade Gama Filho.
É a minha que eu estudei.
Uhum.
Felipe, você já exerceu outras profissões?
Não, eu só fui jornalista até agora, mas eu trabalhei, por exemplo, na EMOP, Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhei na Assessoria de Comunicação Social da EMOP.
Agora, há pouco tempo?
Não, em 82.
Ah, antes de ir pro rádio.
No ano da Copa do Mundo. Eu me lembro bem que foi no ano da Copa de 82. A gente saía mais cedo para assistir os Jogos do Brasil. Eu estagiei na Secretaria de Saúde do Estado, quando meu pai era subsecretário de Saúde. Estagiei na Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Saúde. E só, o restante, somente jornalista esportivo.
Felipe, por que a opção pelo jornalismo esportivo?
Primeiro porque eu sempre gostei de esporte, que é uma condição absolutamente definitiva para você trabalhar em jornalismo esportivo. É gostar de esporte. Segundo, que eu sempre quis ser jornalista. Aí eu uni o útil ao agradável. Fui ser jornalista esportivo.
Isso mesmo. Felipe, como foi a sua graduação na faculdade? Foi tranquila?
Como assim? Foi tranquila. A faculdade de comunicação, você não precisa se matar de estudar. Você estuda um pouquinho e passa. Não é papai pagou, passou, não é isso.
Uhum.
Mas você, se tiver um mínimo de dedicação, você ultrapassa os 4 anos da faculdade sem muitos atropelos.
Entendi. Felipe, quando e onde você começou o seu trabalho no rádio?
Vocês não vão acreditar, mas eu comecei na Rádio Globo.
Eu me lembro de você aqui até 88, mas você começou
Exatamente.
Aqui quando?
Eu comecei aqui em 1985.
Como produtor?
Eu comecei como estagiário. O José Carlos Araújo era o chefe da equipe de esporte. Eu tinha 15 dias de Rádio Globo e o Fluminense foi tricampeão carioca. O meu Fluminense foi tricampeão carioca ao vencer o Bangu por 2-1 naquele jogo altamente polêmico.
É isso mesmo.
Então eu tinha 15 dias de Rádio Globo. Eu comecei como estagiário aqui no departamento de esportes, fui estagiário durante 8 meses e depois fui contratado.
Entendi. Você enfrentou muitas dificuldades no início da sua carreira?
Olha, deixa eu te falar. Eu enfrentei inicialmente o seguinte. Eu tinha, justamente nessa década de 80, eu tinha um problema de fala. Eu era meio gago.
Caramba.
Então eu não tinha muitos recursos no microfone. Então eu me especializei em produção. Acho que fui um bom coordenador de esporte.
Entendi.
E aí, com o passar do tempo, eu me livrei do problema sem fazer nenhum tipo de curso, nada. Me livrei e hoje, graças a Deus, está tudo bem.
Entendi. Felipe, há alguém em que você se espelhou para desempenhar a sua profissão?
Sem nenhuma dúvida. Eu tenho 2 ídolos no rádio. José Carlos Araújo e Kleber Leite. São meus 2 ídolos.
Uhum. Ô, Felipe, então, eu queria começar a trabalhar contigo um pouquinho dessa tua viagem pelo rádio, que você veio para a Globo em 85, uhum. E aí você saiu em 88.
Fui para a Rádio Tupi, junto com Luiz Penido, Heraldo Leite, Danilo Bahia e Ivan Mendes.
Carlos de Souza.
Carlos de Souza foi depois.
Foi depois?
Acho que foi depois.
Então, eu queria que você abordasse assim, por que você foi migrando assim? Você foi para a Tupi, depois você saiu?
Bom, em primeiro lugar, quando a Rádio Tupi quis contratar o Luiz Penido, eu já, de certa maneira, me destacava um pouco aqui como coordenador de esportes. E o Penido me fez uma proposta de trabalho e financeira muito boa. Eu acabei aceitando o convite, isso foi final de 88.
88. Você estreou no Fla-Flu.
Pô, sabe tudo. 1-0 Flamengo, gol do Bebeto.
Isso mesmo.
Você sabe tudo, né? E aí tive uma proposta muito boa de trabalho. E aí acabei indo junto com o Heraldo, com o Danilo Bahia, como o principal coordenador da equipe de esporte da Rádio Tupi, onde eu trabalhei até
90 e pouco. 92?
Eu trabalhei na Tupi. Eu sou ruim de datas, viu, Gilson? Você não fica chateado comigo, não, porque eu sou ruim de guardar data. Eu devo ter trabalhado na Tupi menos de 3 anos, 2 anos e pouco.
Talvez. E você foi para onde depois?
Eu aí fiquei desempregado.
Você foi mandado embora da Tupi?
Não, eu pedi demissão. Eu nunca fui mandado embora de lugar nenhum. Sempre pedi demissão. Sou uma pessoa de temperamento difícil, eu admito. Mas eu aí pedi demissão da Rádio Tupi porque não concordava com algumas coisas que não vou falar quais são. Uhum. Isso é passado. Uhum. Até porque hoje estou com o Penido de novo aqui na Rádio Globo, então não me interessa falar disso. Uhum. Eu fiquei desempregado, evidentemente que não tinha muitos problemas em ficar desempregado, porque...
Você trabalhou na Tupi pelo menos 5 anos, que eu te conheci em 93 na Tupi.
Não, em 93 eu estava aqui.
Foi na Tupi, 93. Sem medo de errar.
O jogo do Romário, Brasil e Uruguai, 2-0, eu estava aqui. Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu que fiz a produção.
Entendi.
Isso eu tenho certeza. E eu fui logo depois... Eu estava na Tupi e voltei para a Globo. Foi exatamente isso.
Ah, tá.
Em 93 eu estava aqui. Eu fiquei muito pouco tempo na Tupi. Eu estava desempregado. A Rádio Tupi me chamou. Eu fui para a Rádio Tupi. A Rádio Globo me chamou 2 meses depois. Aí eu saí da Tupi e voltei para a Globo.
Perfeito.
Foi exatamente. Em 92, eu fiz um trabalho muito bom na Rádio Nacional.
Pois é, então eu vou...
Eu tô um pouco confuso porque o negócio de data pra mim é terrível.
Porque eu acho que em 92 você foi pra Nacional com Sidney Marinho, Ronaldo
Exatamente.
Castro.
É isso mesmo.
Paulo César Campelo.
Paulo César Campelo.
Mário Silva.
Mário Silva, Júlio César Santana, o falecido Júlio César Santana.
Isso, José Cabral.
José Cabral não era dessa equipe.
Sidney Marinho.
Sidney Marinho era o narrador titular.
Isso. Então, aí você foi pra...
O chefe era o Wilber Mendes.
Isso.
Já falecido Wilber Mendes.
É. Mas aí você foi para Nacional porque ela te contratou na época, né?
Isso.
Na você estava desempregado na época?
Foi a Rádio Nacional que me contratou. A Rádio Nacional, o Wilber Mendes, a empresa dele, arrendou o esporte da Rádio Nacional e a empresa dele contratou os profissionais. Era o esporte arrendado, eu não era contratado da Rádio Nacional.
Perfeito.
Fizemos um trabalho excelente lá, a equipe era fantástica.
Muito bom.
Francisco Aiello, Sérgio Lobo, Valdir Luiz, Wellington Campos, era uma equipe muito boa.
Mas, nós
tínhamos um programa... Mário Silva, um baita comentarista, e nós tínhamos um programa que era o Bate-Bola Nacional da Noite, que era de 9 às 11 da noite.
Isso mesmo.
A gente começava às 9 para começar antes da Globo e da Tupi. A gente começava às 9 e não às 10. E era um programa que a gente tinha um enorme carinho. Hoje mesmo, nessa data, 7 de janeiro, eu estava conversando com o Francisco Aiello, que é da Rádio CBN, sobre esse programa. As recordações que a gente tinha e muito boas.
A gente vai entrevistá-lo depois.
Que ótimo.
É, aí você saiu da Nacional.
Aí eu saí da Nacional e fui... É, eu preciso falar de uma experiência rica que eu tive antes da Rádio Nacional, que foi em 91. Aí eu lembro bem o ano. Rádio Mauá Solimões.
Eu te ouvi lá. Era você e um outro José?
Eu, Júlio César Santana, José Rezende.
Isso.
E Luiz Ribeiro.
Luiz Ribeiro
era o repórter, era um dos repórteres. Em 91, o Pobel Filho, que era o diretor da Rádio Mauá Solimões em Nova Iguaçu, me chamou e chamou a mim, ao Júlio César Santana e ao José Rezende. E nós arrendamos o espaço da Rádio Mauá Solimões em Nova Iguaçu. Fizemos um contrato de um ano ou 6 meses, agora eu não lembro. Eu acho que foi um ano, mas eu não posso precisar.
Você estava numa outra emissora?
Não, eu estava parado.
Ah, entendi.
Estava parado, estava desempregado.
Entendi.
E aí nós arrendamos o horário e nós tínhamos um programa diário de 18 às 19 horas, chamado Balanço Esportivo. E tínhamos as transmissões aos domingos.
Isso mesmo.
Aos domingos apenas. Era esse o contrato. Era um programa diário de segunda a sexta e transmissões aos domingos. Nós priorizávamos na Baixada Fluminense.
É, você estava falando do momento esportivo, que foi quando travou ali, do seu grande projeto.
Sim. É, realmente o momento esportivo, para mim, é um programa. É inesquecível para mim. Será sempre inesquecível.
E aí você saiu de lá para vir para a Globo, né?
É, eu fui convidado para a Rádio Globo pelo Álvaro Oliveira Filho, que era o gerente,
na época,
em março de 2007. E estreiei aqui em abril de 2007.
É isso mesmo.
Fiz questão de pedir ao Álvaro, e ele foi muito compreensivo comigo. Eu só queria deixar a Rádio Brasil com a casa arrumada. Porque muita gente no meio esportivo, maldosamente, achou que o esporte da Rádio Brasil iria acabar com a minha saída.
Gente, eu também pensei na época.
Né? E isso não aconteceu, muito ao contrário, a Rádio Brasil hoje está solidificada no mercado, pagando bons salários, todo mundo com a carteira assinada. E hoje eu indiquei o nome do Marcelo Figueiredo para o meu lugar.
Isso mesmo. E muitas das pessoas que você deixou lá estão lá até hoje.
Não, a rádio mudou muito. A equipe mudou muito. Estão lá até hoje. Gustavo Adolfo, André Gonçalves.
Marcelo Figueiredo.
Maurício Moreira.
É.
Acho que só.
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 Que depois que vieram puxando, Rafael Marques, né?
É, o Rafael veio pra cá. Quer dizer, ele foi pra Tupi primeiro, depois veio pra cá.
Isso.
O Evaldo veio direto. Ele veio para a Globo, depois foi para a CBN.
Isso mesmo.
Quem mais que saiu? Pô, saiu muita gente da Rádio Brasil, porque na época não tinha como segurar. Hoje tem. Hoje é difícil tirar um profissional da Rádio Brasil. Sabe por quê? Porque a carga horária é muito menor e o salário é praticamente o mesmo. Se não for melhor, em alguns casos.
Em alguns casos. Teve aquele menino que veio pra cá e voltou pra lá, o Rafael...
Rafael Araújo voltou pra lá. Não aguentou o repuxo aqui e voltou pra lá.
É isso mesmo. Felipe, Você pode citar algumas alegrias e tristezas ao longo da sua carreira?
Alegrias e tristezas?
É.
Olha, vou começar com a tristeza. Uma tristeza grande para mim foi a morte de um enorme amigo, Júlio César Santana, baita companheiro, que morreu em condições trágicas. Morreu, tinha bebido além do que podia.
Isso mesmo.
Bebeu muito e estava num pagode na Rua Bariri, na sede do Olaria.
Isso mesmo.
Foi subir no ônibus na volta, tropeçou, caiu de cabeça no paralelepípedo. Morreu e pior. A família dele, porra, isso me dá até arrepio quando falo. A família dele não estava no Rio, a família dele toda na Bahia, porque o filho dele era jogador de futebol. Jogava no Atlético de Alagoinhas, da Bahia. A mulher dele era baiana, ele morava sozinho. Ele morreu, quase foi enterrado como indigente.
Caramba.
Quase.
Absurdo.
Quem o salvou foi o Sidney Amaral.
Excelente repórter.
Que estranhou a ausência dele, o sumiço dele, foi ao IML e reconheceu o corpo.
Isso mesmo.
Essa foi uma grande tristeza. Outra grande tristeza, a morte do Danilo Bahia, que era um amigo fraterno, um dos grandes repórteres esportivos que eu conheci.
Isso mesmo.
Alegria. Olha, alegria eu tenho várias. Não posso reclamar da minha carreira, não, viu, Gilson?
Eu percebo.
Eu acho que eu sou um cara vitorioso na carreira.
Privilegiado, né?
Acho que sou vitorioso. Acho que o meu estilo de comentar futebol deu certo.
Deu mesmo. Felipe.
E eu gosto muito do que eu faço. Tenho muito amor à profissão. Reconheço que a Rádio Globo se modificou muito nos últimos anos. Ela era melhor do que ela é hoje. Mas tenho muito amor pela Rádio Globo.
Sim.
Acho que... E, evidentemente, não posso esquecer a Rádio Brasil de maneira nenhuma. Seria uma grande injustiça. A Rádio Brasil é 70% responsável pela minha ascensão profissional. Não tenho a menor dúvida disso.
Entendi isso. Felipe, quem te deu aquela forcinha no começo da sua carreira? Quando você veio trabalhar aqui?
Ah, sem dúvida nenhuma, o Garotinho. Porque o meu pai... Ele conhecia o Zé Carlos. E o meu pai era amigo do Ildebrando Marinho, que era um médico da família Marinho, um dos irmãos do Roberto. Então, uma coisa ligada à outra, eu acabei vindo fazer estágio. E o Garotinho, que já gostava do meu pai, já conhecia o meu pai, que o Zé Carlos trabalhou muito tempo na Secretaria de Educação e meu pai na Secretaria de Saúde. E aí houve um casamento perfeito, o Zé Carlos gostou muito de mim, eu gostei muito dele. E aí, sem nenhuma dúvida, o Zé Carlos Araújo é o maior impulsionador da minha carreira, não há a menor dúvida.
Opa, é difícil fazer jornalismo esportivo, Felipe? Esse negócio assim de notícia toda hora, ter que acompanhar?
Se tornou muito mais difícil, né? Porque quando eu comecei no rádio esportivo, eu era do tempo em que... O repórter botava fone no jogador para conversar com o comentarista na cabine. Isso hoje é impossível, isso não existe mais. Hoje é o contrário. Hoje você vai fazer um treino do Fluminense, aí o repórter pede o Deco para dar entrevista coletiva, eles trazem o Digão. Você vai a um treino do Flamengo, você pede o goleiro Felipe, eles trazem o Wellington. Então, hoje em dia, é muito difícil você cobrir clube. E mais, hoje em dia existe uma figura que é muito boa em alguns casos e altamente nociva em outros. É o assessor de imprensa.
Que normalmente são colegas de vocês, não são?
Não, nem todos. Nem todos.
Mas os que são colegas de vocês também dificultam?
Se modificam porque são orientados.
Entendi.
Né? Por exemplo, o Gustavo Mendes... Ele trabalhou muito tempo no Rádio Esportivo. Ele foi assessor de imprensa do Fluminense.
Foi.
Ele mudou de postura, mas é normal que mude. É normal que mude, porque agora ele é o cara que segura a notícia, não o que divulga.
É.
Então é normal.
Tem razão.
Agora, como em todas as categorias profissionais, existem os maus e os bons.
Uhum.
Existem maus assessores de imprensa com péssimo nível, péssimo caráter, e existem ótimos assessores de imprensa.
Felipe, você fala mesmo. Uma vez o Neto estava na Rádio Brasil, e aí foi na hora da coletiva. Um repórter de uma emissora entrou e citou o nome do companheiro da equipe dele. Na hora você chiou no ar.
É, porque isso é antiético.
Você citou na hora, eu me lembro como você...
Como que numa entrevista coletiva, o Sport TV faz muito isso, e é antiético fazer. O Sport TV, que é uma empresa do Sistema Globo, mas eu falo, não tem problema, está entrevistando alguém ao vivo, uma entrevista coletiva, falando de tal, nós que estamos ao vivo aqui no Sport TV, nós não temos que ouvir isso.
Não tem que ouvir.
Nós não temos que ouvir isso, está errado, isso é antiético.
É antiético mesmo.
Então, eu nunca orientei nenhum repórter da Rádio Brasil a fazer isso. Estamos ao vivo aqui na Rádio Brasil. Só se ele estiver sozinho com o entrevistado. Aí é diferente.
É diferente.
Se ele não estiver sozinho, é antiético.
Entendi. Felipe, como é que você concilia o seu trabalho com a sua vida profissional? Você trabalha aqui 6 vezes por semana?
Com a vida pessoal.
É.
O trabalho com a minha vida pessoal.
Isso.
Eu hoje considero até que tenho um horário, acho bem maleável. Eu já trabalhei muito mais do que hoje trabalho. Eu posso chegar na Rádio Globo todo dia 4:30 da tarde, não preciso chegar antes.
Uhum.
E trabalho de 4:30 à meia-noite. Quando não há futebol. Quando há jogo e eu estou escalado, aí os horários se modificam. Mas não é difícil conciliar, não.
Felipe, como difícil, é que você vê o papel do rádio esportivo nos próximos 4 anos, tendo em vista que a gente vai fazer Copa do Mundo e Olimpíadas?
Olha, eu...
Se quiser pular essa pergunta...
Não pulo. Não vou pular, respondo. Rádio esportivo, rádio como veículo, não vai acabar nunca.
Uhum.
Essa história de que com o advento da internet, da TV a cabo, não sei o quê, é óbvio que... A magia do rádio era muito maior do que ela é hoje, pela chegada de outras mídias, pela chegada de outras ferramentas. Mas o veículo rádio é imortal, porque o rádio ainda é o mais instantâneo. Se eu agora passar mal aqui e você quiser entrar no ar para dar a notícia que eu passei mal, é só pegar esse telefone aqui e dar a notícia, não é verdade?
É verdade.
Liga lá para baixo e entra no ar.
É isso mesmo.
A internet não pode fazer. A internet vai saber que eu passei mal daqui a 1 hora, mas agora ela não vai saber.
Uhum.
Então, o rádio ainda é muito forte. E acho que as redes sociais estão cumprindo um papel muitas vezes bom e muitas vezes altamente nocivo. Hoje em dia, seguidor de Twitter virou repórter.
É verdade.
E isso me enerva profundamente. É muito comum um seguidor meu no Twitter colocar assim: ouvi dizer que o Fluminense vai contratar o Messi. Não vou falar o Messi porque isso seria impossível, mas ouvi dizer que o Fluminense vai contratar o Riquelme. Ou você ignora o que ele está falando, ou no mínimo você vai tentar descobrir se é verdade ou não. E normalmente é coisa que o cara bota para te sacanear. Não é para me sacanear, para sacanear a rede social.
Ah, entendi.
É para criar uma situação. Eu respondo a todos os seguidores.
Caramba.
Todos. Norma, Quando eu estou tweetando, quando eu estou no Twitter, eu respondo todo mundo. Mas eu respondo perguntas. Eu não dou bola para notícia de seguidor. Isso eu não dou bola. Não dou mesmo. Porque eu não sei quem é que está tweetando. Eu não sei a origem da pessoa, eu não sei quem é. Existe, por exemplo, um cara que só abre conta no Twitter para me xingar. Aí eu bloqueio, ele abre outra, aí fica me xingando. Filho disso, filho daquilo, vai tomar ali, vai tomar aqui.
Isso é uma coisa comum acontecer com um ouvinte, ou Felipe?
Não, é raríssimo. Dessa maneira é raríssimo. Eu não me incomodo com críticas ao meu trabalho, ao meu desempenho, às minhas opiniões. Eu até procuro me enriquecer com isso. O que eu não tolero é xingamento e ofensa. Porque as pessoas rotulam você sem te conhecer.
Verdade.
E isso eu não tolero. Eu bloqueio, eu já bloqueei mais de 5 mil pessoas no meu Twitter.
Gente.
Mais de 5 mil.
Isso é legal. Felipe, para fechar, para não tomar muito seu tempo, você agora é apresentador da Liga dos Trevidantes, é isso?
Sim.
Que é um programa que você faz aos sábados na Rádio Globo, de entrevista, não é isso?
É um programa que... A ideia do programa, ela foi muito boa, mas ela foi mal executada.
Felipe, você fala mesmo.
Porque não existe você revezar apresentador de programa todo sábado, como era feito. Isso não dá certo. Rádio é hábito. Rádio, as pessoas têm que se habituar que sábado, 3 horas da tarde, é quem está no ar é o Felipe. Domingo, meio-dia, quem está no ar é o Heraldo Leite.
Isso.
Segunda-feira, 10 da noite, quem está no ar é o Zeca Marques.
Fantástico.
Rádio precisa ter hábito. E você revezar apresentador não dá certo. Por quê? Porque não cria estilo o programa. Cada um apresenta de um jeito.
É isso mesmo.
Então não deu certo.
E aí você faz hoje das 3 às 6?
Eu faço de 3 às 6, quando não tem futebol. Esse sábado passado não teve, em função do jogo Botafogo Santo André da Copa São Paulo.
Isso mesmo.
Sábado que vem terá. E eu mudei totalmente o formato do programa.
Hoje em dia você traz entrevistados.
Trago entrevistados.
Traz colegas da imprensa.
Eu só entrevisto pessoas de domínio público. Eu não entrevisto ninguém que não seja conhecido.
Porque
eu acho que o que dá audiência ao programa é você entrevistar gente importante.
O cara que resolve.
A entrevista recente do René Simões foi um estondo de audiência, graças a Deus.
Muito bom. Felipe, eu queria te agradecer. Eu surgiu essa entrevista para o site da Associação dos Ex-Alunos. Te agradecer muito pela tua gentileza de
ser. Gostaram da entrevista, pelo menos?
Eu adorei. Eu amei. Você falou muito. Obrigado. Desculpa te atrapalhar. Falou, Felipe.
De forma nenhuma.